Mais ciência. A bióloga Patrícia Rendel Rocha à conversa com especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. A ciência descomplicada. Os cientistas na primeira pessoa. Mais ciência. Uma produção Noctiluca em parceria com a Rádio Morabeza. Para ouvir, na rádio todas as sextas-feiras depois da 1 da tarde e ver a qualquer momento nas redes sociais Noctiluca e Rádio Morabeza.
Eu sou a Patrícia Rendel Rocha, do Noctiluca, Consultoria e Educação Ambiental. Hoje estamos à conversa com Ava Cardoso, que é de São Vicente, se encontra agora na cidade da Praia, e fez a sua tese de mestrado com a Enapor, não é? Fizeste um estágio ali com a Enapor. Olá, Ava.
Sim. Olá, Patrícia. Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer. Sim, fiz num primeiro momento um estágio curricular na Enapor, que ainda era para colher dados e interagir-me, saber como é que funcionava exatamente o sistema. Depois ainda, quando já voltei mestrado, ainda fiz um estágio profissional na Enapor também. Acho que foram mais 6 meses, se não me engano, mais ou menos isso.
Uhum. E o estágio foi para o teu mestrado, que agora ganhaste o prémio de... Jovem na Ciência, não é? É o nome do prémio ou eu estou enganada? Como é que
não,
se chama?
Não, estás certa. O prémio é de meninas e mulheres nas TIC. Era o concurso, na minha categoria, destinava-se a meninas ou mulheres nas áreas das TIC. Ainda tivemos mais 2 prémios para, se não me engano, para jovens da ciência, que foram mais 3 doutorados esse ano. E mais uma categoria ainda para prémios de contos de ficção científica, se não me engano, exato.
E a STIC é tecnologia?
Tecnologia de informação, TI, dizemos em...
Uhum. Tecnologia, informação e comunicação, não é?
Exato.
E a tua tese teve tudo a ver com as telecomunicações, até porque és engenheira de telecomunicações, não é?
Sou engenheira de telecomunicações, de eletrónica e telecomunicações por licenciatura. No meu mestrado já acabei por fazer um pouco de uma mistura, de uma reviravolta para ver as coisas de um ângulo diferente, era esse o objetivo na altura. Acabei por mestrar-me em gestão de engenharia, que é baseada em engenharia para arquitetos, para cientistas também, porque tinha muitos colegas ainda, engenheiros das várias áreas, arquitetos. E pronto, no final dava para escolher a especialização, acho, se não me engano, tínhamos especialização em logística, indústrias e construção. Na altura acabei por seguir para a área da logística. Daí o interesse especificamente na Enapor, porque para mim fazia sentido toda a engenharia, de todo o processo visto num ponto de vista de informatização, de sistemas, e ainda assim ligada à logística, que era a especialidade que estava a fazer no momento.
E trabalhaste as pequenas encomendas, não é? Ali na Enapor, como é que foi todo o processo? Como é que foi esse trabalho? Estavas sempre ali durante o processo da entrega das pequenas encomendas? Ias anotando? Como é que era esse trabalho?
Quando comecei, ainda tive um primeiro momento a definir exatamente em que áreas específicas ia ficar dentro da empresa, a observar num primeiro momento, porque quando fiz a proposta para o departamento de logística da Enapor, que é enorme, e depois acabei por perceber como é que funciona, então acabei por acompanhar todo o processo, a começar num terminal de contentores, que acompanha todo o processo quando o navio chega e descarrega-se os contentores, são recebidos no parque, o processo de entrega dos contentores em si, os que saem diretamente dos clientes, e depois a transição do parque de contentores para o armazém, de onde são abertos os contentores, e depois entregues ao cliente. Então acabei por acompanhar esse processo, desde o primeiro momento em que chega no porto, até o momento em que é entregue ao cliente. Foi isso.
Muito bem. E quais as principais recomendações da tua tese?
Bom, no início, as duas perguntas focais que eu queria dar resposta era entender os processos logísticos da Enapor, o processo de entrega das pequenas encomendas, como melhorar esses processos, se calhar com identificação de cargas e ainda com redesign dos armazéns, e ainda que elementos de um armazém eficiente, que elementos, que sistemas informáticos podiam ser relevantes e podiam ser aplicados realmente nesses armazéns. Ainda assim, quando estava a escolher as questões, normalmente quando se faz a pesquisa, às vezes as questões que queremos dar resposta ainda estão assim meio a serem trabalhadas, porque não sabemos exatamente. No momento em que começas a pesquisa, o que é que vais encontrar?
Com certeza, como toda pesquisa, claro, na área da ciência.
Exato, deves saber como é que é.
É uma caixa de Pandora, não é? Vamos abrindo as camadas e vendo como é que funciona.
E foi exatamente assim. Mas acho que, do modo geral, para dar resposta às minhas duas perguntas focais, acho que o estágio, o tempo dentro da empresa foi excelente para isso. Deu para conhecer exatamente cada passo e conseguir analisar de um ponto de vista também de alguém que já vem de fora, porque já passaram por vários processos e, pronto, têm vindo a ter várias mudanças, mas para alguém que está a ver de fora, às vezes é difícil acompanhar e saber exatamente como funciona. Então, foi...
E entregaste, então, as tuas recomendações e a conclusão do teu estudo à Enapor. E acreditas que isso tenha contribuído para a alteração na parte tecnológica, vou dizer, na parte de processamento ou não?
Sinceramente, não sei bem em que ponto, como é que é dizer, não sei bem até que ponto foi aplicado ou foi relevante, porque na altura também já estavam a passar por um processo de transformações. E pronto, e o objetivo geral era para mim realmente coletar os dados, fazer, construir uma tese que fizesse sentido e que pudesse ser eventualmente aplicável. Na altura ainda não foi uma conversa que tivemos, não foi algo que decidi fazer pela Inapor na altura. Mas pronto, acho que de uma certa forma acabou por ser algo que se calhar veio a provar que tinha alguns pontos realmente que fizeram sentido, até porque acho que agora já tem o processo de a fila digital, eu acho, é o que chamam,
sim,
não sei,
sim,
a retirada dos números, e por acaso ainda continuam com o processo de QR Code, desculpa, QR Code não, código barras,
código
para
barras,
identificação das cargas, e isso já era um processo que tinham. Então, o que eu vi que podia ser feito era adaptar e tirar ainda mais proveito de algo que já tinham dentro da empresa. Então, foi mais ou menos.
E eu acredito que tenha contribuído, não é? Porque nós sabemos que a entrega hoje está melhor pensada, não é? E acredito que a tua tese tenha contribuído também dentro do processo, junto com outros estudos que a Enapor tenha feito. E como é
que... Sim.
Com certeza. E como é que chegas a essa ideia de vou concorrer para o prémio de jovem nas TIC, não é? Na Tecnologia, Informação e Comunicação.
Isso, eu estou sempre online. Estou sempre nas páginas do Ministério, Governo, sempre a ver o que é que se passa no geral. Então, acabei por um dia, acho que por coincidência, vi o concurso. Acho que ainda não me vê
não
a cabeça, tipo, se calhar, sim, tipo, se calhar consegues ainda, porque não tinha visto as datas, não sabia se era tipo no, na questão de idade,
sim,
a data limite e tudo isso, ainda não tinha prestado atenção. Mas eventualmente um amigo enviou-me também o concurso e pronto, despertou-me esse bichinho de deixa-me ver se a minha tese ainda vale para submeter para isso. E foi uma das melhores decisões que eu fiz.
Com certeza. E como é que recebeste essa notícia que tinhas sido a vencedora, não é? Dessa.
Muito bem. Nem...
conta a história, então. Atendi o telefone.
Conta a história.
Sim.
Assim, quando submeti, se não me engano, foi em dezembro. Até já agora vou já deixar um lembrete que já está aberto, não, já está aberto não, abre em dezembro para os prémios do próximo ano. Então quem acha que ainda que tem algum contributo a dar no nível da ciência e que merece realmente o prémio, olha, é a chance. E
acho
que foi
obrigada,
isso.
eu vou ficar aqui com esse lembrete a
Fica
ver se eu
atenta, depois envio-te um lembrete.
tenho algo.
Acho que foi em dezembro, o início do ano, que tinha feito o concurso, mas pronto, às vezes faz os concursos e depois, com o decorrer da vida, acabei por mudar de trabalho, vim de São Vicente para a praia. Então, eventualmente, acho que fui deixando de lado. Não estava, não era a primeira coisa que estava sempre na minha cabeça, acabei por relaxar-me um pouco à espera dos resultados. E foi tive uma reação.
De quem
foi
é?
Uma surpresa excelente quando recebi a chamada que os prémios ainda não tinham sido entregues, que iam realizar a cerimónia e que eu devia estar presente. Enviaram-me um convite, ainda sugeriram-me que levasse, se quisesse levasse alguém, estava à vontade, toda a indicação de onde, horário, localização e quê, mas acho que a ficha só realmente caiu foi quando ainda ouvi o nome do trabalho, antes de ouvir o meu nome, tipo, premiado é, e na pós logistics and ainda assim tive um
mesmo
momento
assim, não
para reagir.
Não, eu não escrevi isto.
Sim. Exato, ainda tive um momento para reagir. Mas...
Muitos parabéns por isso. Obrigada. E como é que tu sais ali da Engenharia Eletrónica e Telecomunicações da Sanya, na China, vais para a Hungria? Como é que isso se processa?
Quando terminei a licenciatura na China, eu voltei para São Vicente. Fiquei ainda mais ou menos quase um ano em São Vicente. Estava a fazer aulas, estava a fazer cursinho, estava a fazer carta de condução, que não tinha feito. Quando fui para a China tinha 17 anos e a minha maior vontade era fazer a carta de condução. Foi uma das primeiras coisas que fiz quando voltei para São Vicente. E nesse processo também queria mestrar-me e estava à procura de oportunidades e também estava à procura de expandir os horizontes, por assim dizer. Foi por isso que acabei por apostar na gestão de engenharia, porque além de ser ligado diretamente à engenharia, pronto, já dá uma outra visão no total. Acabei por encontrar também numa dessas pesquisas, assim, do nada, encontrei um link que dizia que o governo da Hungria estava a atribuir bolsas. Acho que foi o primeiro ano em que Cabo Verde foi um dos países, que estavam na lista de estudantes que podiam candidatar-se. Se não me engano, nesse primeiro ano eram 10 bolsas que atribuíam. O processo era bem simples. Dava para escolher a cidade, a universidade, o curso que queria fazer. E pronto, resolvi apostar as minhas fichas. Fiz a candidatura. Chamaram uns dias depois. Ainda fiz a entrevista. E pronto, depois chamaram-me a dar as boas notícias. Parabéns, foi aceitada pela universidade e pronto, passei por todo o processo.
E não é sorte, não é? É teres ali o foco e trabalhar para as coisas acontecerem, não é? Estarmos
aqui
que ela sempre. Teve uma sorte ali de conseguir o prémio, ou teve uma sorte de conseguir o trabalho com o mestrado com a Hungria, não é? É mesmo estar
preparado. É preciso também manter sempre o foco. É preciso entender que temos de estar constantemente ativos e constantemente à procura. Por exemplo, nessa altura que fiz a candidatura para a Hungria, tinham 10 vagas disponíveis. Se não me engano, fomos apenas 6. Porque também quase ninguém sabia da oportunidade ainda. Não estava tão divulgada, se calhar, por ser o primeiro ano. Então, é preciso realmente focarmos e sairmos à procura, é isso que eu digo sempre. Quando fui para a China também, não tinha bolsa de estudos, assim, completo, mas eu fui de vagas, fui estudando vagas, de um processo, de uma parceria, imagina, se não me engano, da Câmara Municipal dos Espargos, com a Câmara Municipal de Sanya, porque são duas cidades que diziam ter alguma coisa em comum, por causa da praia, da temperatura e quê. Então, eu realmente sempre digo que é preciso correr atrás e é preciso investirmos nós mesmos e estar dispostos a esperar. Eu sei que temos essa, nós jovens somos sempre impacientes, é preciso Sim. estar disposto a, enfim, passar por cima das dificuldades, porque nós sabemos que não é o mar de rosas.
Sim, com certeza, nós caminhamos ainda no deserto algum tempo até conseguir as coisas, mas se nós estivermos preparados, não é? Como tu mesmo disseste, fazer alguns cursos e continuar a trabalhar e pesquisar, obviamente tirando essa responsabilidade de quem quer que o tenha de partilhar as coisas para os jovens também poderem os encontrar, não é? Mas nós temos realmente de correr atrás. E como é que é viver na China? Ali é uma zona de orla costeira, não é?
Uhum. Era numa ilha, Hainan, então o processo de adaptação em si, pelos termos de temperatura, e que foi mais suave. E depois a ilha de Hainan é uma ilha bem turística. Acaba-se por ter vários turistas, várias pessoas de outras nacionalidades. Então, pronto, nesse ponto de vista, a adaptação não foi tão difícil. Mas olha, foi uma experiência e tanto. Foram 5 anos e depois eu estava novinha.
Com 17 anos.
Tinha 17 anos quando saí de Cabo Verde, depois...
Que é uma realidade a muitos dos jovens,
então,
não é? Que
estamos lá a ser constantemente obrigados a crescer.
Exato. Eu me lembro quando saí também para fazer a universidade, não é? A licenciatura, também tinha 17 anos e não me deixavam nem abrir uma conta no banco, não é? Por ser menor. Tínhamos essas chatices. E agora, como é que quem é que eu vou chamar nesta terra que eu não conheço? Para ser um procurador ou para ser o meu mentor e abrir-me uma conta, porque eu não tenho
dados. Exato. Não, houve sempre isso. Nós tivemos a sorte que, na China, por incrível que pareça, isso nunca foi um problema. Nos primeiros dias que cheguei, levaram-nos ao banco, às instituições, para resolver todos os assuntos, visto, residência e tudo mais, e foi tranquilo. Eu já estava à espera de, se calhar, ter de chamar alguém, nem se fosse da universidade, ou que para lidar com a questão de... Essa menor de idade a querer abrir uma conta bancária. Exato. Mas pronto, não tem problema.
E tiveste algum choque cultural, dizendo que choque é uma palavra muito forte, mas houve algum desse choque cultural entre a China e depois passar para a Hungria, em termos de língua, falas fluente mandarim e depois passar ali?
Da língua, com certeza. Porque na China, a sensação... Não é nada agradável quando chegas e ainda não falas a língua. Andas na rua, não consegues ler as indicações, não consegues pedir indicações.
Não consegues pedir um ovo frito.
Exato. Exato, tens de estar constantemente na internet a ver. Bom, tivemos sorte, tivemos guias assim no início, mas a questão da língua, sinceramente, é uma barreira, não é nada agradável. O meu mandarim precisa praticar, digo sempre, já faz algum tempo que voltei da China, preciso praticar, porque o mandarim não é a língua difícil que todos imaginam que é, sinceramente. Acho que para quem dedica até é uma língua fantástica, mas é preciso praticar, preciso neste momento. E não queria... Não estou enfocada
no mandarim. Mas então, e vocês têm...
foi bem mais fácil.
Só a questão do mandarim aqui. Vocês têm o quê? 6 meses antes de começar? Tem 6 meses de mandarim?
Temos um ano de mandarim. O primeiro ano é basicamente para estudar a língua. Às vezes acaba-se por perder um pouco. Perder, como quem diz. Depende da universidade, depende do curso em que estás. Tenho colegas em outras universidades, em outros cursos, que já tiveram um mandarim no início, já direcionado para o curso, para a área técnica, mandarim técnico mesmo. Uhum. Nós acabamos por começar com o mandarim do dia-a-dia, então ainda no início do curso tínhamos várias dificuldades com os termos técnicos específicos.
Sim, porque uma coisa é aprender uma língua para qualquer pessoa que chega num lugar em que não sabe...
Uhum.
Uma coisa é aprender a língua que nós falamos na rua e que podemos ir dando erros, outra coisa é a língua técnica, é académica.
Exato.
Vai ter de aprender todos os termos ali em mandarim, não é? Em chinês.
Exato. Esse foi um dos grandes choques. Na Hungria, não tive esse problema porque era tudo em inglês. A universidade, o meu curso era 100% em inglês. Na rua, falas bem mais inglês do que falava-se na China, em Sanya, na altura. Então foi muito mais fácil, foi bem mais à vontade. Até o próprio húngaro, nesse momento, o húngaro não é uma cadeira obrigatória, faz-se por opção, às vezes por curiosidade. Fiz até um semestre, eu acho, por curiosidade e acabei por descobrir que eu acho o húngaro mais difícil com o mandarim.
Sério? Não,
estrutura gramatical, sim, estrutura gramatical, o húngaro é mais complexo, não vou dizer mais difícil.
Uhum.
Mas pronto, no dia a dia, nas aulas, faz tudo por inglês.
E aí, em Debrecen, estou a dizer o...
Debrecen. Debrecen.
É o nome, uhum, da cidade ali onde estiveste.
Sim.
Já não era Índia? Já, não. Já era...
Era interior.
Já era interior, não é?
Sim, até porque a Hungria fica assim, no meio, no centro da Europa.
Exato.
Mas é uma cidade fantástica. É bem perto de Budapeste, da capital. Fica mais ou menos 1 hora, 2 horas de comboio de Budapeste. E depois a Hungria é um país agradável. É um país
então,
bonito.
Ali, ganhaste, desde os 17 anos, ganhaste esse traquejo de estar nas grandes cidades, já em 2 continentes, não é? E agora voltaste para Cabo Verde e tens trabalhado há...
Agora estou na
CV Telecom. Qual é que é o teu trabalho, vou dizer, diário dentro?
O diário. Sou do Departamento de Operação e Manutenção, DOM. Sou da equipa de redes IP. Diariamente trabalhamos com... Diariamente trabalhamos com IPs. Internet, equipamentos, instalamos, retiramos equipamentos, tipo switch, routers, fazemos configurações, atribuímos, configuramos circuitos de internet, circuitos ponto a ponto, configurações de VPN, esse tipo de coisas.
Tens de explicar todas essas siglas que nós aqui só sabemos que existe internet, fibra ótica e um pouco mais, não é? Disseste DOM ali no meio.
A direção de operação e manutenção. A direção é enorme. E depois é dividida em departamentos e depois por departamentos às vezes são divididos em equipas. No meu caso, sou da redes IP, que faz a gestão dos endereços IP, por assim dizer. Temos ainda a equipa de core móvel, a equipa de acesso fixo, de acesso à internet para o cliente em casa.
Então, trabalhas mais na área da, vou dizer...
Agora estou mesmo na área da comunicação, sim.
Sim, vai dizer que a CV é multimédia, mas que agora é a Low Multimédia, né? Então...
Ah, sim, agora já... Embora a direção em que estou já, uhum, foi tecnicamente fundida há algum tempo. O pessoal que era da CV Multimédia já estava nesse departamento. A fusão de agora, mais recente, foi mais a nível comercial das marcas. Deixou, uhum, de existir a CV Multimédia, a Zap, e passou tudo a ser a Alô.
Uhum.
Mas ainda por dentro, por isso que agora cheguei e tem uns 7 meses, acho, se não me engano, faço 7 meses hoje ou amanhã.
Bom, parabéns.
Obrigada.
Ali o emprego agora mais fixo, não é? Depois da área académica. E como é que tem sido a adaptação, não é? Já tinhas morado na praia alguma vez ou é a primeira vez?
Já tinha passado algum tempo na praia. Nem considero morar na praia porque foram só 6 meses. Depois, na altura, quando terminei o estágio na Enacol, tive 3 meses na Ecobank, voltei para São Vicente com a CV Interilhas, tive mais ou menos 1 ano e qualquer coisa com a CV Interilhas, mas pronto, acabava sempre para vir para a praia. E de pequena também sempre via para a praia, então não me sinto... Não tive realmente o choque da mudança, porque acho que já conhecia muita gente, já conhecia a cidade...
E a Cabo Verdiana, não é? Não,
exatamente.
Não, qualquer ilha nós conseguimos lá estar.
Tranquilamente.
Sim. Obrigada, Ava, por este tempinho que estiveste aqui connosco à conversa sobre... Parabéns mais uma vez pelo prémio.
Obrigada.
A Ava deixa já em alerta que vai haver... Em dezembro, não é? Disseste agora.
Em dezembro, não me lembro exatamente a data, mas... Podem confirmar até no Facebook ou no site do Ministério da Educação. Vão abrir o concurso em dezembro. São as mesmas categorias. A categoria nova deste ano de ficção científica para alunos do 11º, 12º, se não estou salvo erro, também vai estar este ano. E candidatem-se. Vão lá ver se preenchem os requisitos.
Que é algo muito bom para a divulgação da ciência e de cientistas cabo-verdianos, não é?
Sim, exato, e para apoiar os jovens e para verem as coisas no outro ângulo. E pronto, eu acabo por dizer sempre, Linda, claro, claro, nunca vou negar as dificuldades que nós jovens em transição, trabalho, escola, temos, com certeza. Mas às vezes precisamos ser nós mesmos a querer insistir e a tomar os primeiros passos. Então, sinceramente, aconselho as jovens, as meninas e mulheres na STIC que acham que têm esse potencial para vencer o concurso, para, sem dúvida, candidatarem-se. O pessoal que passa o tempo, sabes bem como é, a fazer doutorado, é tipo um investimento de uma vida. Então, não deixa de ser um reconhecimento que, às vezes, não vem exatamente na hora de defendeste ontem e recebeste o prémio hoje, às vezes não é isso.
Sim,
pode até durar algum tempo, mas olha, o prazo é de 3 anos, então já dá alguma margem.
E também porque nós não estamos pelo prémio, não é? Não fazemos ciência pelo prémio, fazemos ciência por nós e por aquilo que nós acreditamos ser o certo. Sim. E também pela nossa família, óbvio. Mas o reconhecimento, trazer esse reconhecimento. De saber que não estás sozinha ali, porque nós sabemos que a vida académica, escrever as teses, é algo muito solitário, não é?
Com certeza.
Para todos nós, é aquele, eu posso dizer para todos, é aquele acordar às 3 da manhã, os olhos
abertos. Sono, sossego.
Sim. E porquê que as amostras não estão a funcionar? Porquê que a minha ideia, a minha resposta não é... Não...
Isso, porque é que os meus cálculos deram
errado.
Eu não encontro isso na literatura, como é que isso nunca foi pesquisado ou respondido antes?
É algo muito solitário e receber um prémio depois desta caminhada é algo de se louvar e nós louvamos esta iniciativa. Obrigada, boa sorte na caminhada.
Obrigada, boa sorte no podcast.
E eu espero que estejas a pensar em doutoramento, agora numa área outra vez diferente, não é?
Tenho-me perguntado isso sempre ultimamente, ainda, não sei, estou a ver.
Não,
pronto, agora estou a entrar na vida adulta, trabalho, estou focada no trabalho, está a correr muito bem, sinto-me excelente na posição que estou neste momento, então ainda estou a avaliar, mas... Exato. Não deixa de ser possibilidade.
É a mesma coisa que não perguntar sobre quando as mulheres sobre filhos, a mesma coisa.
Exato.
Acaba por dar um doutoramento. Não, mas... não se pergunta. Vai.
Sim, esperamos para ver.
Esperamos para ver. Coragem agora nesta caminhada ali com a multimédia, não é? Alô Multimédia. E que consigas tirar muitas experiências desta tua nova fase. São 7 meses hoje, não é? Parabéns.
Obrigada.
E que continue essa força na ciência e esta partilha da área.
E encorajar sempre os jovens a verem que há qualquer coisa além.
Mais ciência. A bióloga Patrícia Rendel Rocha, à conversa com especialistas nas mais diversas áreas do conhecimento. A ciência descomplicada. Os cientistas na primeira pessoa. Mais ciência. Uma produção Noctiluca em parceria com a Rádio Morabeza. Para ouvir, na rádio todas as sextas-feiras depois da 1 da tarde e ver a qualquer momento nas redes sociais Noctiluca e Rádio Morabeza.